A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, voltando com o programa Palavra do Pastor. Daias aí, o que mais tem pra nós?
Ah, é tanta coisa hoje, né?
Jesus amado, tô até assustado com tanta folha que eu tenho na mão. Né?
Ô, Dom Henrique, isso é bom, né? Porque fazendo um balanço do mês de novembro e dezembro. O senhor presidiu missa de Crisma na Unigram. Hoje, como foi? Como está sendo essa experiência? Achei lindíssimo. O senhor disse que é o terceiro ano. E hoje está quem responsável lá da nossa diocese, dentro da Unigram, na questão da juventude?
Na pastoral universitária, né, está o Fábio, que é professor, né, lá na Unigram, né, acho que vocês conhecem o Fábio,
conhecemos, né? Conhecemos, faz muitos anos.
Aí tem algum jovem, tem um jovem aqui da... Não vou lembrar o nome dos jovens, sei que tem dois jovens que acompanham muito bem ele, dois ou três, acho que um é o Wesley, né, e eles fazem um trabalho muito bonito mesmo, né, bem responsável mesmo, né, então ano passado, tive crisma ano passado, 2016 não me lembro, ano passado eu lembro que tive crisma lá. Esse ano foi quase 40 crismas de universitário. É.
Que bênção!
Então, uma preparação bem, bem feita mesmo, né? Daí, quando o padre Fernando Lourenço, da Paróquia São João Batista, né, quis estudar, né, psicologia, ele foi para lá, eu incumbi ele que fizesse parte dessa equipe da pastoral universitária, porque é uma das prioridades também de diocesana, que a gente não tem conseguido, assim, deslanchar muito, né? E quando fala da questão universitária, essas coisas, as pessoas têm uma certa... receio, etc. Tem medo de chegar junto, né? Então, com o padre Fernando, as coisas começaram já a dar passos, né? Ele fez alguns, não é laboratório, mas assim, tipo bate-papo, grupo de bate-papo entre jovens, professores, os jovens universitários, professores, ele junto ali, né? E foi dizer que foi muito interessante, foi muito bom. Até vai ser na revista Era de Março, acho que vai sair.
Sim.
O que eles refletiram lá, né? Então é um trabalho muito bom. E é um campo que a gente precisa estar também.
Avançar, né?
Porque ele tem muitos jovens que são católicos, né? Eu falo assim, quase que os melhores líderes jovens católicos nossos estão dentro das universidades. E quando vão para lá, parece que apaga tudo. Eu falo isso há mais de 20 anos.
Isso é um perigo, né? Não é bom.
Então a gente tem que estar junto também para acompanhar, etc. Porque, quer ou não, o nível universitário também dá um certo choque no jovem, né?
São muitas cabeças diferentes?
Não, a cabeça também, o nível, me fala assim, a ideologia, a filosofia, tudo contribui para o jovem meio desanimado, a religião, etc. Tem toda uma questão aí que a gente conhece, né? Eu passei por universidade também, certo. Sabe disso, né? Então, você chega naquele campo ali, não sou cristão, não sou católico, não sou evangélico, não sou nada.
É duro, bispo.
Você sabe disso, você tem filhos, né?
Tenho. Na verdade, esse é o maior medo que eu passei na minha vida. Muito bem, que bem. Parabéns, então, ao padre Fernando e ao senhor que está lá também fazendo esse trabalho lindo, né?
Sim.
E todos.
Inclusive, para o próximo ano, né, já ressaltando aqui, o padre Fernando com o Fábio, né, estão organizando até para ter catequese online.
Nossa, vai avançar, hein?
Me fala EAD, né, catequese EAD, para universitários, né? Tem que lembrar
que
bem.
Que coisa, hein?
E será de um ano.
Maravilha, né? Hein? Nossa, que notícia excelente no dia de hoje para nós.
Então, só tudo trabalho que a gente vai... Vê comigo, o bispo tem tanta coisa para mexer?
Muita coisa. Pensar, né, à noite, na hora de dormir, com certeza tem os seus pensamentos também, né? Agora, Dom Henrique, o senhor é referencial da pastoral carcerária no Brasil. Aconteceu a Assembleia, eleição do novo presidente nacional em São Paulo, na capital. Como ficou essa situação?
A Assembleia da Pastoral Carcerária Nacional, ela é feita a cada 2 anos, né? E no quarto ano, aliás, cada 2 anos tem a Assembleia, né? A eleição do coordenador nacional ou a coordenadora nacional, que nem é o caso agora, é de 4 em 4 anos. Né? Pode ser reeleito uma vez ou não também, mas não pode ser reeleito 2 vezes, né? Então esse ano quem ganhou para a coordenadora nacional da pastoral carcerária foi a irmã Petra, né, que já estava na coordenação nacional da mulher presa, né? Então agora passou para a pastoral carcerária. E da mulher presa, coordenadora nacional da mulher presa, ficou a Rosilda aqui. Sim. Do nosso regional OS1.
Ah, é?
A Rosilda, que é coordenadora estadual. Sim. Da pastoral carcerária Mato Grosso do Sul. Ela é também agora a coordenadora nacional da Mulher Presa.
Sul Mato Grossense, tá?
É.
A nível de nacional. É. Parabéns.
É, muito animada, né?
Sim.
Então tá. Então esse é o processo aí. E nesse processo eleitoral é um processo desafiador também, porque não é só uma eleição qualquer, né? Tem todo um regimento, né? Estatuto, né? Tem teatros, essas coisas, segue todos os pré-requisitos, né? Foram 3 dias de trabalhos, né? Inclusive tem um escrutínio a eles feito aos candidatos, né? Se vão o que vão fazer, como é que é o planejamento, se vai resolver isso, porque passar a carcerária é um desafio muito grande, né?
É um dos maiores, né?
É um desafio muito grande.
Isso mesmo. E como foi a avaliação do ano? O que, que vocês chegaram? O que, que gostaria de destacar?
A avaliação foi boa, né? Fizeram a avaliação dos últimos praticamente 4 anos, né?
Certo.
Como entrou a nova avaliação, então fizeram a avaliação praticamente dos últimos 4 anos. Foi bom que avançou em vários pontos, né? Porque não falar pastoral carcerária, ela tem muitos braços, muitas associações, algumas ONGs, né, na questão de ação social, né, querem também estar junto com a pastoral carcerária, porque ela tem um nome muito respeitado, né? Então ali eles conseguem articular os trabalhos, conseguem resolver, conseguem ajudar, né? Eu disse, né? Essa realidade da questão dos apenados é uma realidade bastante complexa, né? Nossa, eu até dei uma palestra, aula EAD na UCLB em Campo Grande, né? Eu estava comentando, né, que a gente tem que aprender a não nivelar todos os apenados num nível só.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, não.
Não é, não.
A gente tem que olhar um por um, cada realidade, cada situação, para poder a gente entender, né, o que é um trabalho da pastoral carcerária, né? Senão, sim, a gente não entende, bota tudo num nível só, né, e é tudo chave de cadeia, né?
A
expressão
é
popular, né?
É
complicado.
Complicado.
Com esse olhar, né? Tá até nessa quarta-feira agora, o pessoal foi no presídio que fazer o Natal com os apenados, né?
E como que foi?
Nossa, foi muito bom. Aí os... Eu não sei se... Acho que vai ter essa pergunta depois.
É, a próxima já era essa. O senhor
é, né?
Sim.
Então, aí os... Como nessa semana... E tudo isso é o que eu falo com o seminarista, né?
Sim.
As coisas vão acontecendo porque você chega, você conversa com eles, você coloca a questão da necessidade da diocese, etc. E uma das grandes necessidades da nossa diocese, entre tantas outras, é das pastorais sociais. Nós temos muitas pastorais sociais, nós temos muitas necessidades, mas poucas pessoas na área do clero, isso, diáconos e padres, envolvido nisso, né? Então, conversa com o seminarista, e eles acharam interessante que fizesse um trabalho da missão deles, que é a semana de missão deles, né, todo ano tem, no final do ano, com as pastorais sociais, né? E um dos trabalhos foi quarta-feira no presídio, todos eles.
E aí?
Né, e voltaram encantados.
É?
Sim, né, porque eles fizeram em Campo Grande também, né? Mas indo aqui com a equipe da pastoral diocesana aqui da cidade, foram muitas pessoas, né? Vivendo esse trabalho, como é que eles fazem, como é que eles rezam, como é que eles conversam, né? E eles falam, nossa, Dom, realmente é um trabalho muito necessário na nossa igreja, né? Porque você começa a escutar as pessoas, você começa a ter uma outra ideia do que daquele que está preso, né?
É diferente, né?
É diferente, você começa a escutar a pessoa, você começa a escutar a história dela, etc. Você pensa, puxa, mas realmente essa pessoa faltou ajuda antes, faltou orientação, talvez se a ajuda, a orientação não estaria aqui,
né? Muito bem.
Então é isso que a gente não consegue, enquanto sociedade, compreender.
Tá certo.
Né?
Agora, Dom,
a questão da espiritualidade, da fé deles, fala assim, a gente imagina que um preso lá não tem fé.
Não
mas
reza. Pensa
num povo que tem fé, que gosta de fazer, que quer rezar.
Quer rezar, tem sede de Deus,
e
né?
Quer rezar.
Exatamente. Falando em quer rezar, esse ano é do Natal, a nossa capa.
Uhum.
O senhor poderia explicar essa
capa? Ah, sim,
eu
estava na prisão e fosse me visitar.
Por que que nós colocamos? É, praticamente, é muito diferente de tudo que se vem colocando ao longo dos anos, né?
Sim, sim, sim.
A capa da revista Elo, né?
Uhum.
O senhor pode explicar alguma coisa?
É um pouco, como é que fala? Eu já disse, reforçando a necessidade dos trabalhos das pastorais sociais na diocese, né? Porque a prisão de Jesus, né? É a prisão lá no presídio. É a prisão, tem a pastoral da criança, e é a prisão da criança que não tem direito à vida verdadeira. É uma prisão.
Sempre, né?
Sempre, uma criança. Né? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que é muito triste, mas é uma realidade. Eu disse para uma das mulheres que trabalha na pastoral da criança, ela falando da situação. Eu falo assim, olha, Dom, a gente vê por aqueles pais daquela criança, parece que aqueles pais estão tudo deprimidos, aquela criança suja, você vê que ela está com fome. Eu falei, fulana, lembre bem como é importante o trabalho de vocês. Porque essa criança, dessa forma, se não tem o amor de vocês, um dia ela estará na prisão, com certeza. É o processo. É o processo. Não adianta achar, não sei o quê. É o processo. Se você não tem uma criança, não educa ela direito, não dê vida para ela, não dê dignidade para ela, vai para onde?
Lá.
Numa prisão.
Numa prisão.
Né? Vai ser um jovem e tá lá na prisão.
E é o que a gente, né? Não pode.
Ou não, nem que as prisões dos adolescentes. É a lógica da vida. Cruel.
Infelizmente.
Cruel, é.
Isso mesmo.
Então, você pode falar um pouquinho disso aqui, que eu não tô lembrado exatamente. Você faz parte da
Eu faço parte da revista, né? Ela. Também, né? Então, na verdade, era inovar, né?
Sim.
Inovar um pouco e foram até o presídio e tirar a foto com a equipe, né? E mostrando a entrada do presídio, né? Então, realmente, talvez tem pessoas que nem vão concordar, né? Mas só que Jesus vem por quem mais? Vem para quem se mais sofre,
sim,
né? Eu
sim,
penso
sim.
que foi uma inovação muito interessante.
Sim, sim, sim. Daí tá o padre Rubens lá no fim. Tem também o diretor do presídio, que é muito católico.
Exato.
Né? Católico praticante, né? Só católico por ser católico, mas é praticante, né?
Exato.
Até uma das coisas que eu falei para o Sinaísa, ele falou assim, nossa, mas o presídio aqui é bem cuidado, você vê as coisas organizadas, etc, tal, onde nós fomos em tal lugar. Não é tão organizado assim, não.
É limpo lá, né?
É, falei, mas por quê? O diretor é católico.
Exatamente.
Já tem um outro olhar.
Outra visão das pessoas.
Né?
Muito bem, tá aí então. Agora, Dom, tem um trabalho que já foi presente nas dioceses e parece que volta com toda a força, infância missionária.
Sim, na verdade não volta, né? Ela continua.
Ah, é? Porque não tinha parado?
Não.
Não? Eu achei que
não,
tinha parado.
Não. Ela continua, porque é um trabalho constante, né? Então, um trabalho que eu pedi pro seminarista cristiano, né? Seminarista cristiano tem um testemunho muito bonito, porque a vocação dele começou dentro da infância missionária.
Ah, sim. Então, da continuidade mesmo, um seminarista, né?
Então, quando ele me falou isso, foi então em 2016, né? Foi então, e ele mostrou o desejo de fazer esse trabalho na diocese, né? Falei, não, você tem carta branca para fazer esse trabalho na diocese. Né? Ele só não consegue fazer mais porque, como ele está estudando, está lá em Campo Grande, né?
Muito tempo.
Né? Mas, com certeza, quando ele voltar para a diocese, tudo correndo bem, voltando para a diocese como experiência pastoral, depois, né, na sequência, com certeza é um trabalho que vai levantar muito, porque eu acabei de falar da criança.
Vou
e anteriormente
falar.
Da pastoral da criança,
uma
né?
Coisa?
Você tendo um trabalho que nem a pastoral da criança, você tendo um trabalho da infância missionária, que a infância missionária pega dos 3 anos para cima.
Sim.
Né?
Criança,
e a criança até os 9 anos, ele praticamente não tem nada na igreja. E a infância missionária é a oportunidade da criança já estar na igreja.
Que lindo.
Tanto que quando a criança passa pela infância missionária, quando chega na catequese, as catequistas são faceiras, porque chega tão preparado para a catequese, tem um outro comportamento, tem outra maturidade que você nem imagina.
Que maravilha, hein, bispo?
Veja como é que uma coisa leva a outra?
Leva a outra.
Né?
Isso mesmo.
Então, trabalha que, na verdade, não encerra, da sequência, né?
Da sequência, né? Então tá bom. Tô desinformada aí, bispo. Bom, Dom Henrique. Como o senhor avalia a participação dos fiéis na missa da padroeira da Cidade Dourados, a Imaculada Conceição, a Catedral, já que o comércio foi aberto?
Olha, o padre Crispim, coitado, ele estava muito perto, tem um pouco da doença dele, foi esse nervosismo dele, né? Decepção, de certa forma, né? Mas eu falando para ele, já mais de um ano já preocupado, etc. Foi, padre Crispim, na minha experiência de vida, nas minhas andanças, eu digo assim, não vai mexer muita coisa, não. Não tirou o feriado, né? Porque legalmente na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, é feriado, é sancionado, né? Pelo vereador da época e pelo aprovado pelos vereadores da época, sancionado pelo prefeito da
Com
época,
certeza.
Né? Então, não tem mais feriado, né? Foi uma questão do comércio, com o sindicato dos trabalhadores, entre outros aí, que fizeram esse trabalho de abrir o comércio até 2 horas. Eu vim nos mercados, eu ando muito ali nos mercados, loja, até 14 horas, outros até 16 horas, até para respeitar o processo da missa, né? Então eu falei, não se preocupe, o pessoal vem, né? E a resposta foi,
né?
Você viu quantas mil pessoas tinham na missa no dia 8 de dezembro desse ano? Muita gente.
Bastante gente, apesar
Muita
do calor,
gente.
Mas estavam lá.
Um calor, um sol forte. Tinha um sol para cada um, como diz o ditado. Né, até eu falei assim, para que vamos começar a missa às 18 horas, porque 5h30 tá muito forte esse sol. E tem pessoas que passam mal.
Ah, passa.
Né? Criança, idoso, tem, quem tem problema de saúde, pessoa idosa, tem problema de saúde, passa mal, porque a pressão levanta, a pressão abaixa, diabetes dá hipoglicemia, são muitos fatores, né?
Certo.
É, mas foi, graças a Deus, foi muito participativo. A procissão mesmo, depois eu achei muito bonito.
Você imagina a procissão.
O pessoal participou do começo ao fim da procissão, rezando mesmo.
Foi lindo,
rezando.
Né? Foi lindo.
É, voltou, fez a coração da imagem, todo mundo ali, ainda ficaram ali ainda. É, isso é gostoso, isso é bonito, né? Isso é rezar.
Rezar pela cidade.
Isso é rezar e participar.
Muito bem. Sábado passado, o senhor ordenou o diácono Frei João Maria dos Franciscanos. De onde que ele é? Foi na paróquia São José Operário.
É, o Frei João Mário, né? Ele terminou seus estudos de teologia, né? E veio aqui então para a paróquia São José Operário para aquele ano de experiência pastoral, que os nossos seminaristas fazem, né? Então, os vários religiosos, várias congregações também têm esse sistema, né? É, tem os palotinos, tem dois aqui, tem um ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima, tem um fazendo essa experiência pastoral, que chegou no começo do ano, em fevereiro, volta agora para o Rio Grande do Sul para terminar a teologia. Tem um outro lá em Nova Alvorada do Sul, também palotino, né? Então tem essas experiências, né? E o Frei João Mário também está...
João Mário, eu falei João Mário.
João Mário, João Mário.
Tá certo.
Também está nesse caminho, né?
Tá certo.
Então, foi ordenei o diácono agora, sábado passado, né? Mas ele como ordenou aqui, ele continuará aqui. Ele fez experiência pastoral aqui, né? Se ordenou o diácono aqui. E ordenação presbiteral, não sei. Não, a gente presbiteral vai para onde está a tua família, um lugar mais conhecido, que a família hoje dele, eu acho que é em Roraima. Os pais, o pai, sim, e a mãe estavam aí, né?
Uhum.
Mas ele é de algum lugar aqui no Mato Grosso. Não é Mato Grosso, é Mato Grosso. Não me lembro o nome da cidade agora.
Mas vai, né, ficar aqui conosco.
Vai ficar aqui. Falou, não, tenho mais 2 anos aqui na diocese, pelas previsões, né, da minha custódia.
Tá certo. Bom, domingo também, Padre Gregório recebeu a missa de envio.
Sim.
Foi um momento forte naquela comunidade, né? O que, uhum, o senhor gostaria de destacar?
É, de fato foi uma coisa bem organizada. Inclusive, dar parabéns ao padre Rubens, porque ele que, como ele acompanha há muito tempo o acampamento ali com o padre Gregórios, tem uma boa amizade com o padre Gregórios, com o padre Vili, né? Então ele veio ajudando a articular esse encerramento do padre Gregório na diocese com os acampamentos, porque ele foi o fundador, né? E agora chegou o momento que ele foi transferido para uma outra comunidade, porque ele é verbita, né?
Sim.
Então até alguns falam, mas o bispo está mandando o padre embora. O bispo manda religioso embora, né? O bispo nem manda embora, porque o diocesano não pode mandar embora, tem que transferir de um lugar para o outro, né?
Exatamente.
Para os religiosos, quem comanda eles são os seus provinciais, né? Inclusive ano que vem mesmo tem muitas transferências de religiosos, né? Tem Amambai, né? Tem Fátima do Sul, tem Nova Alvorada do Sul.
E esse ano tem o, né, próprio padre Aguiar, né?
Tem o próprio padre Aguiar, e eu estou falando de párocos, né? Não estou falando de vigários, né? Tem São José, Ponta Porã, que é redentorista. Lá em Amambaia, verbita. Nova Hora do Sul e Fátima são palotinos.
Então, vai mexer bastante.
Então, não sou eu que mando, são seus provinciais e suas congregações, né? Tem que ficar bem claro, né? Então, a celebração achei muito bonita, né? A preparação, a organização. Para Gregório está muito bem, porque essas mudanças, assim, às vezes não é tão simples, né? Já é uma pessoa de uma certa idade, né? Mas eu conversei com o provincial também para saber, porque a gente quer saber também, claro, para onde que a pessoa vai, como é que vai ser, né? Não, para não, pode ficar tranquilo. Eu, como sou religioso e conheço, né? Eu falei assim, até alguma coisa, gente, se tem pessoas bem amparadas nessa vida enquanto presbítero, é o religioso. Né? Porque a congregação, todas elas cuidam mesmo.
Tá certo.
A pessoa pode, desculpa isso que eu vou dizer aqui, a pessoa pode ser até uma pessoa que sempre incomodou a vida inteira na congregação, mas no final da sua vida, ou na sua idade avançada, a congregação recolhe, cuida como se fosse a melhor confrade da face da terra.
E é isso que Jesus quer.
E é isso que Jesus quer.
Exatamente.
Então, com certeza, o padre Gregório vai ser muito bem cuidado.
Isso mesmo.
Né?
Muito bem. Agora, Dom Henrique, há alguns dias o senhor recebeu o título de cidadão sul-mato-grossense. É mato-grossense, né?
Isso.
A gente deu a notícia aqui na hora que aconteceu, mas aí a gente não conseguiu falar com o senhor. Eu falei, mas tem que falar com o bispo sobre esse assunto. E daí? Quem propôs?
Até alguns falaram assim, mas já? Você chegou agora aqui, nem 3 anos a gente já recebeu o título de cidadão sul-mato-grossense. Falei, gente, estou há 28 anos rodando nessa terra.
Ah, é?
Eu não sei o que eu encontrei aqui, que eu enterrei meu umbigo, agora os pés.
Né? Coisa de criança, falava, enterrar o umbigo aqui, para poder ficar aqui. E aí?
Eu desde dia 12 de fevereiro de 1990, eu cheguei nesse estado.
Ah, é?
Sim. Né? Quando eu fiz minha experiência vocacional para retornar para a congregação, né, eu fiz a minha experiência, um ano de experiência vocacional em Aquidauana, e cheguei lá dia 13 de fevereiro de 1990. Então faz as contas?
Nossa.
Faz horas,
hein?
Né? Depois voltei para pregar missão, fazer missão como sinalista, né? Fui ordenado, a primeira paróquia foi Ponta Porã, São José, né? Fui para Aquidauana ser pároco, 6 anos, trabalhei em Campo Grande 1 ano, trabalhei de administrador diocesano da Diocese de Jardim quase
então,
2 anos.
Então é assunto já, né?
Né?
Muito
depois
bem.
Voltei para cá de novo agora como bispo, então faz hora que eu rodo nesse chão.
Então parabéns pelo título.
Depois como vice-provincial fui para o Paraná, vinha todo mês para também fazer visita às comunidades, conversar com os bispos, etc. Então...
Merecido. Parabéns, hein, Dom Henrique?
Obrigado.
Muito bem, e é bom tê-lo aqui conosco sempre, com certeza. Ah, agora, essa semana nós tivemos uma surpresa. Bispo de Corumbá, nosso vizinho aqui,
sim,
né? Até falei
sim,
com
sim.
ele, coloquei ele no telefone.
Sim, sim.
Muito feliz, que é um presente de Natal. O que, que o senhor diria ao seu agora amigo de...
Olha, de fato, uma coisa, eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente que, no caso, sou bispo da Diocese Dourado, mas a gente está envolto em todo o regional S1, que é o estado do Mato Grosso do Sul.
Sim.
Né? Então a gente se preocupa com a Diocese de Alagoas, porque a gente sempre senta junto, conversa, partilha com a Diocese de Campo Grande, com a Diocese de Cotim, com a Diocese de Avereí, com a Diocese, né, de Jardim, com a Diocese de Corumbá. Né? E a Diocese de Corumbá é a nossa mãe. A gente não pode esquecer disso.
Primeira?
É a primeira do primeira. Estado.
Uhum.
É, dela nasceu a nossa Diocese Dourados, nasceu a Diocese de Campo Grande, a Dourados e Campo Grande no mesmo dia.
Exato.
Dia 16 de junho de 1957. As duas foram criadas no mesmo dia pela Bula Papal, né? Depois veio a Diocese de Avereí, que é filha nossa, é neta de Corumbá. A Diocese de Jardim, que é filha de Corumbá. Né, a Diocese Coxim, Três Lagoas, que é neta de Corumbá, né, então é nossa diocese mãe, e mais, é uma diocese que hoje é muito carente, né, muito carente, está num canto do estado de difícil acesso. Não é que o acesso é difícil, é a distância que é muito longa.
Distância.
Né, você pega de Aquidauana, Miranda, Corumbá, é muito longe, são quase 200 quilômetros dentro do Pantanal, né, não tem cidade, não tem nada, é Pantanal o tempo inteiro.
Ainda bem que ele é novo, né?
Né.
Muito
e
trabalho.
Aí você chega lá, Corumbá, graças a Deus, que é uma cidade até grande, são 120 mil habitantes. Aí Ladário do lado, são só as duas cidades, não tem mais. É, são, acho que, 8 ou 9 paróquias apenas. Né? E o município de Corumbá é um dos maiores do estado, quase é um estado, todo o Pantanal, né? Então, é uma realidade bastante... É complexo por causa dessa distância, né? A gente aqui na Veraí tá pertinho, né? Você passa pra lá, pra cá. Você,
né?
Daqui a Campo Grande, nem um pulinho. Você vai e volta.
É. Asfalto bom,
né? Tem reunião em Campo Grande, você vai e volta. Daqui a Corumbá, você não vai e volta assim, não.
Não vai.
Teve um encontro regional do clero lá em Corumbá, que eu, se for aqui, vendo, meu Deus, Dondô, é muito longe.
É longe.
Né? Gastar um dia pra ir e voltar. Né? Que daqui em Corumbá é 500 e quase 20 quilômetros.
Certo.
Né? Isso daqui de Dourados, né? Você vem de qualquer região da Ávila aí, já tudo aumenta,
longe, né?
Você vai de Três Lagoas, então, aí é quase 1000 quilômetros, né?
Exato.
Então, de fato, tá num lugar assim, distante, né? Mas eu fiquei feliz com o Padre João, porque é uma pessoa que já trabalhou na Amazônia muito tempo.
Tem experiência.
Trabalhou no Pará, trabalhou em Rondônia. Então, tem experiência dessas regiões difíceis, né? São regiões que a gente desconhece totalmente, né? Quando fala Amazônia, a Amazônia não é Brasil, é outro país, né?
É.
Não conhece mesmo, né? Então, é uma realidade bem, bem diferente. Então, fiquei contente por isso. E outra, o Padre João é uma pessoa que assim, tem um zelo muito grande pela igreja, pela pastoral, né, pelos movimentos. Você, pouco tempo que está no Diocese, vê que é uma pessoa zelosa pela caminhada da igreja, pelas coisas da igreja, uma pessoa dedicada. Até quarta-feira eu fui almoçar. Quarta-feira foi almoçar com ele lá, né? Os paletinhos estavam lá tudo em festa, etc. Aí tem sempre aquelas brincadeiras, meu bobo, por assim dizer, né? Poxa, você pegou um diocese complicado, hein? Aí eu falei assim, eu já passei por tantas complicações da minha vida, dentro da minha província, dentro da minha coração, por que, que eu não posso, né, passar pelo diocese? Né?
Tá certo.
Foi, gostei da resposta, é isso
muito
mesmo.
Muito bem, maduro, né? Muito maduro ele. Muito bem, bom, Dom, nosso programa está chegando ao final. É, Natal, como vai ser? Se o senhor vai sair de férias, até quando? Conta pra nós.
É, como eu sou filho de Deus, também preciso tirar férias, né? Brincando aí com o pessoal, né?
Sim.
Eu só pegar aqui uma mensagem natal que eu já encaminhei, né?
Sim.
Pelo site da Diocese, no Face, né? E segunda-feira eu vou encaminhar para as várias pessoas, né? É bom. Primeiro, esse fim de semana ainda, hoje, inclusive nesse momento, hoje está sendo tendo a confraternização dos seminaristas, né? Isso que eu acabei de mencionar, que estão nessa semana de pastoral, né? Sábado e domingo fazendo a promoção vocacional e durante a semana também nas pastorais sociais, né? Então hoje estão fazendo a confraternização com ele e os padres diocesanos na chácara do clero, né? E amanhã eles continuarão, amanhã é domingo. Aí domingo eu tenho, não me engano, 9 horas, missa de posse do Padre Leão, né, como capelão hospitalar oficial.
Nossa,
do hospital,
que maravilha, hein?
Do Hospital da Vida, né?
Ah, é?
E saiu no diário oficial do Fundo Saúde, tudo, né? Então fiz esses encaminhamentos aí, até tarde de férias, né? Ficou meio assustado. Mas vai dar certo, Dom? Dá, pode ficar tranquilo. Só
notícia
dá seu...
boa essa, hein?
Então,
meu
graças
Deus.
A Deus, nós temos aí um capelão, um padre, capelão hospitalar.
Oficial.
Né? Oficial.
Isso é bom.
Do Hospital da Vida, né? Então ele, o padre, a Marise, acho que vocês conhecem a Marise da São Carlos.
Sim.
Que também está nessa pastoral, também faz parte dessa capelania, né? E também junto está o padre Benjamin, da paróquia Bom Jesus aqui da cidade, né? E no domingo à noite eu tenho um missa de encerramento, né? Com os dois do trabalho dessa semana de missão do seminarista na paróquia São João Batista, né? Às 19 horas. Né? E lá tem a celebração de acolitato de uns, a celebração de leitorato de outros dois, para encerrar o trabalho e eles saírem de férias, né? E na segunda-feira, então, dia 24, eu tenho a missa de Natal na Catedral às 19 horas. Né? Aí depois da missa eu estou liberado para férias.
Tá certo, férias, né?
E de Natal, com a graça de Deus, eu passo o dia na estrada para ir jantar com minha mãe em Ponta Grossa.
Muito bem.
É?
Olha, Dom Henrique, aí o retorno é em janeiro, né?
Dia 15 de janeiro, por aí, 14, estarei de volta.
Tá certo. Aí a gente
e daí, volta. Nesse período de janeiro aí, quero... Acho que muitos já sabem, né? Que a gente está mudando a cúria daqui, do lado da catedral, lá pro lado do seminário Sagrado Coração de Jesus, na rua Duque de Caxias, né? Então, já estamos articulando aí para... Tentando, pelo mês de janeiro, transferir a cúria para lá.
Tá certo.
Né?
Parabéns, mais uma realização, né? Dom Henrique, quero agradecer pelo ano de 2018, estar com o senhor aqui, o senhor sempre conosco, nos guiando toda a nossa diocese. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem. Nós teremos uma mensagem que já está pronta, né? Mas a sua mensagem natal, nesse último programa Palavra do Pastor de 2018.
Muito bem, também quero ressaltar, né, que a partir de janeiro a nova coordenação da Rádio Coração, né? A Elza, tão popular, tão conhecida, vai ser a nova diretora, né? Já foi dado...
Já na missa.
Já, né? Na missa, né? A questão da posse e tudo, né? Então tem todo um... Agradecer também ao Osmar Caire, né? Por todo o seu trabalho até então, né? Ele continua na parte do Conselho Curador, né? Mas quem é diretor da rádio a partir de agora é a Elza, né? E também agradecer o padre Adriano Van Ven, que foi o diretor espiritual até aqui, né? E a partir de janeiro do ano que vem vai ser o padre Alex Dias, da paróquia São Francisco, né?
Muito bem-vindo.
Tem todos
eles.
Todas essas mudanças também acontecendo aí, né?
Muito bem, obrigado pelas informações, viu, Dom Henrique?
Obrigado, né?
Sim.
Então a mensagem que deixo aqui, que eu ia trazer, achei muito bonita essa mensagem aqui. Então diz assim: queridos irmãos e irmãs, que nesse Natal o menino Jesus, o missionário do Pai, continue nos ajudando a sermos igreja missionária. Para isto, precisamos deixarmos ser discípulos missionários do mesmo menino Deus sempre. Pois a missão não tem fronteiras, isto é, não tem fim. Precisamos ir às pessoas onde elas estão para formar comunidades. E não há comunidades sem missão. E para essa missão ter força, além das fronteiras, ela inicia em casa, em nossas famílias. Pois a missão precisa de testemunho, que nossas famílias estejam abertas à missão, uma estratégia do amor, para a família de Nazaré, Maria e José e o menino Jesus, em Belém, a missão se faz salvação.
Que lindo, muito
então,
obrigado.
Feliz Natal a todos, Deus abençoe, muito obrigado por esse ano 2018, toda a equipe da Rádio Coração, você, Rádio 20, todas as lideranças pastorais, movimentos de serviço e organismo, a todos os padres, religiosos e religiosas, nossos diáconos, aos seminaristas, enfim, a todo o povo de Deus. Feliz Natal e um próspero ano novo.
Feliz Natal, Dom Henrique. Feliz Natal a você que ouve. Um grande abraço.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.